Tamanho de Cine Merda, sejam muito bem-vindos ao Deu a Volta. Meu nome é Gaski e hoje eu tenho o estapafúrdio prazer de apresentar esse extraordinário episódio flamejante sobre um filme dicotômico e decepcionante. E pra mim, apesar de muito sono, o filme deu a volta. E hoje aqui junto comigo tá o Léo. Tudo bom, Léo?
Nossa, muito sono. Que vergonha você é pra esse podcast, a sua família, os seus amigos, seus compadecidos, os parentes seus que morreram, os que ainda vão nascer. Você é um lixo.
Minha mãe fala isso também, relaxa.
Assim, né? Exatamente assim.
É. Mas pra você o filme deu a volta?
Deu. Filho da puta.
É, minha mãe então... fala isso também.
E tal, Bala aqui também, tudo bem, Bala?
Olá.
E pra você, o filme deu a volta?
Depois de alguns minutos, depois do filme acabar, depois de eu rever algumas cenas, e principalmente depois da minha cena favorita, sim, o filme deu a volta.
Aí.
E tá, May também, tudo bom, May?
Tudo ótimo.
E pra você, o filme deu a volta?
Ai, não. E eu acho que você tá falando que deu a volta só por orgulho de não querer falar que ele não deu a volta.
Como ousa... Nossa, eu fiquei ofendido. Nossa, se eu tivesse qualquer honra pra lutar, mas eu não tenho.
Você é o nosso cara do cara do filme e você não quer admitir que você não gostou do filme.
Nossa, você está nadando num mar de calúnias.
Se vocês ouvintes soubessem o que o Gaski fala no nosso grupo privado, ficariam enojados.
E tá também lá do Fuleiros Pops, o tio Albert. Tudo bom, tio Albert?
Tudo bom.
E pra você, o filme deu a volta?
Ó, tem Nicolau Gaiola, deu a volta. Sem sombra de dúvida.
Cara, se tem o Nickzinho, é amor, deu a volta. Ou é bom, ou deu a volta e é bom, do mesmo jeito.
Isso. Desde que você me convidou pra gravar esse filme, eu tô usando o N-Cage, né? Vocês conhecem?
Baita é uma extensão do Chrome, né?
Isso, que troca todas as imagens pelo Nicolas Cage. Então, assim, tá certo que montar a prova de física foi uma merda, mas tô rindo demais.
E é fabuloso porque ele troca até GIF, né?
Troca
o quê?
Essa extensão, ela troca todas as imagens que aparecer no seu navegador Chrome, vai trocar por alguma imagem do Nicolas Cage. E até GIF.
Ai, não fala isso não. A Mayara vai ser... Nossa, ela vai instalar minhas coisas. Caralho. A Mayara já me hackeou uma vez e eu fiquei, acho que um ano com uma foto do Nicolas Cage no WhatsApp sem saber.
Eu pensei que você tinha colocado.
Eu já coloquei essa extensão no computador da biblioteca da escola que eu trabalho.
Não, mas ele foi... O Leonardo foi... Você saiu, que você foi muito tempo fora, longe do computador. E aí eu peguei todas as redes sociais dele e troquei a foto de perfil e a de capa por fotos do Nicolas Cage.
E aí, como, tipo, assim, as pessoas meio que esperam que eu faça isso, ninguém me avisou.
É.
E aí, quando eu não vi, fudeu.
Se virar minha foto de Nicolas Cage, vocês também, tipo, terça-feira.
Aí eu já fiz isso com o Nicolas Cage e com o Kanye West.
Nossa, o Kanye West é especial. A única coisa que eu já fiz com a Esté foi que eu peguei o Facebook dela aberto, aí eu fiz posts maldosos e troquei a capa dela pelo Tony Ramos pelado.
Eu acho pior.
Que isso, eu sou muito idiota, nunca fiz nada disso.
Eu e os meus amigos da época da escola, a gente tem uma regra de que não pode fazer isso, tipo, usar a rede social do amiguinho, mesmo quando ele deixa aberto, porque a gente já chegou a extremos de briga, de polícia, loucura, assim.
Ô, louco.
Nossa.
Não, a gente postava só lixo na rede social do outro. Aí a gente hoje em dia não pode.
Ah, eu tenho preguiça. Eu faço tornar público, né? Tem uma certa pessoa aí que eu fico cadastrando o e-mail dela em site pornô. aí fica recebendo e-mail e a pessoa fica puta. Mas ela deve saber que sou eu.
É uma boa coisa pra se fazer também. Se não sabia, descobri agora, né?
É. Façam isso. O mundo agradece.
Pronto, acabei de trocar meu avatar pelo Nicolas Cage.
Mas, Albert, fala lá do Fuleiros Pop, fala como que entra, o que que é, essas coisas aí.
Fuleirospop.com.br é um site, podcast, cultura nerd geral, e o site tem uns bons artigos lá sobre cultura nerd. Nessa semana que a gente tá gravando, começou a sair uma série nova de podcast, que é o Fuleiros Cult. Então, analisando filmes mais cult. Então, você que tá ouvindo aí, que tá ouvindo Deu a Volta, se interessar por um cast mais cabeça de filme cult, vai lá no Fuleiros. Eu não participei não, mas o cast ficou muito bom. Ou seja, né, cada um vai ter o podcast e o cinecast que merece. Se você aparecer lá no Fuleiro, pode.
E pra quem se pergunta o que é Deu a Volta e tal, Zô Léo, fala aí o que é Deu a Volta.
Deu a Volta é um podcast.
Ótimo.
A definição de 2018, o ano do podcast.
O ano do podcast.
Acessa lá, deu a volta, ponto top.
Eu fico triste que tenha sido o Leonardo que tenha usado a grande cartada de falar que era só um podcast.
Porque a gente tá no episódio, sei lá, 12 e ninguém fez isso.
Exatamente. Aí.
Alguém tinha que fazer, não?
Ai, droga. Por que que não fui eu?
Contanto que é um podcast que o primeiro episódio não citou o nome do filme que é analisado, tudo bem.
Não, citou sim, só que foi muito rápido e uma vez.
Assim, em off aqui, mas esse vai ser o 12 mesmo?
Que em off o quê? Eu acho que é o 12. Tá,
esse vai ser o 12, porque senão o próximo vai ser o 13, aí vai ser tipo o especial de Halloween.
Não, nossa, o especial de Halloween vai ser no final de outubro só.
É? Halloween é todo dia, porque esse podcast é uma bosta.
O especial de Halloween
é legal.
Não, realmente, nosso podcast é muito bom. Eu defendo que nosso podcast é muito bom. Quem achar ruim vai brigar comigo no Twitter, bando de safado.
Só quem o hater no shopping.
É,
Leonardo Henrique, mano.
Como é que é, seus proto-liberalzinho de merda?
Viu o que você fez com ele, Gask?
Ai, não tem nada a ver com isso.
Leonardo baixou o Ciro Gomes aqui, tá socando a mesa.
É o Alborguete.
O Brasil precisa de um presidente que tá disposto a sair no murro.
E hoje é a minha vez de falar uns recadinhos. E puta que pariu, eu tô com uma vergonha absurda, mas se todo mundo passa vergonha, por que não eu, não é mesmo?
É. Então é caralho, isso. Caralho, eu tô tão nervoso que meu cu fechou.
Aqui segurando a mão um do outro, fazendo, meu Deus.
Ventoso.
Eu tô com tanta vergonha que eu tenho um pênis negativo agora.
Já fica ligado aí pra desligar a voz.
Meu Deus, que vergonha do caralho.
Vai, Gask.
Foi, vamos lá.
Postei aqui duas semanas atrás. Meu contatinho agora eu vou passar. E o meu grupo no Facebook é o grupo Deu a Volta de Cinemerda. Quatro integrantes convidadinhos. Meu podcast é show. E o site é Deu a Volta. Ponto top. Tem o Twitter, mas ninguém. Mas o melhor é o nosso Instagram. Eu sou o arroba Deu a Volta. Assina o nosso feed lá.
Ai, caralho.
Yes.
Um abraço ao senhor de hoje.
Cara, o senhor Fale tá chorando nesse momento.
Caralho. Eu não tô nem dando risada, cara. Foi só incrível mesmo.
Nossa senhora.
Gente.
Eu acho que esse sorriso que eu tô na minha cara só vai sair daqui um mês.
Nossa, cara.
Meu, eu acho que a gente tem que parar de subir esse monte de merda que a gente se colocou. Porque a queda vai ser muito feia.
Nossa, então, Gaspar, a única coisa que eu consigo explicar o sentimento que eu tô sentindo é que eu quero te abraçar de conchinha na cama e fazer carinho, velho. Muito incrível, cara.
Você, ouvinte, que tá ouvindo esse episódio, é o primeiro episódio da volta que você escuta, eu recomendo você ouvir todos os outros, mas só o comecinho, pode ser só o começo, pra você ver como a gente foi escalonando até chegar aqui.
Ai, é, eu bebi pra isso, agora eu posso parar de beber, enfim.
Mano.
Gask sóbrio agora.
É. Ele ficou tanto vergonha que ele tá sóbrio nesse dado momento.
Eu fiquei bêbado de, sabe, de excitação, cara, de exaltação aqui.
Então é isso, os contatinhos aí, se não lembrar, ouve de novo. E o filme de hoje, Bala, dá um último resumo aí.
No filme de hoje, Nick Cage reencena sua vida, come jujuba e paga penitência de CGI.
É exatamente sobre esse filme que a gente vai falar hoje, é o Motoqueiro Fantasma 1.
Uhul!
Eita!
Tem o 2?
Tem.
Meu Deus!
Muito muito triste que eu que dei a ideia desse filme e eu acho que eu fui a pessoa que ficou mais triste assistindo ele.
Eu fiquei feliz vendo esse filme. Eu sou muito feliz. Eu tenho DVD desse filme.
Você tem a trilha sonora também?
Não tenho.
O Leonardo, ele é mais entusiasta do Nicolas Cage que o Gask.
É mesmo, ele tem dois DVDs do Nicolas Cage, eu não tenho nenhum.
Eu tenho a trilogia do Tesouro Perdido num box.
Caraca, baita box.
É um baita box legal.
Eu tenho Conner. Eu tenho aquele do David Lynch, como é que chama?
Nossa, é Coração alguma coisa. É, do Coração Coração Selvagem. É. Coração Nossa, Selvagem. Esse filme é a melhor interpretação dele da história, cara. Porque é a pior.
Eu tenho a Outra Face.
Outra Face, muito bom. Face, filmão, hein?
Outra Face, merece um Deu a Volta.
Não,
eu tenho Outra Face, tenho Motoqueiro Fantasma 1 e 2.
Senhor das Armas?
Não, pior que Senhor das Armas não tem.
Pô, baita filme, Senhor das Armas.
Tem aquele do bebê, Arizona Nunca Mais.
Ah, esse é bom.
Tem um... O Senhor das Armas eu tenho.
Eu nunca vi Senhor das Armas.
É legal.
Eu quero ver quem que tem filme do Nicolas Cage em Laserdisc.
Nossa, não, aí não.
Você
aí
tem,
não.
Fala.
Olha, se eu achar um, eu compro, velho. Só pra falar que eu tenho.
No C2.filmes eu tenho vários, né? Inclusive o meu predileto, que é o Sacrifício.
Caralho, seu preferido é o Sacrifício?
O Sacrifício é das abelhas?
É.
Eu quero fazer uma coletânea só de Nicolas Cage e cabelo longo. Seria uma ótima coletânea. Mas enfim, o filme de hoje, ele foi lançado em 2007. Ele é dirigido e escrito por Mark Steven Johnson, que, olha, ele fez outros dois filmes de super-herói, que foi Demolidor, aquele do Ben Affleck, e Elektra.
Ah!
Ou seja, ele escreveu só filmaço, né?
Ele fez
Elektra. O cara é um mess.
O cara é um mess.
Ele escreveu Elektra.
É.
Ele dirigiu e escreveu o Motoqueiro Fantasma, mas ele escreveu o Demolidor e o Elektra, né?
Caraca, Elektra tem roteiro.
Cara, a única coisa que eu lembro do Elektra é ela, tipo, fazendo voyeur lá na casa da frente. E aí o filme inteiro.
Cara, eu assisti esse filme, mas não lembro de nada. Se bem que acontece bastante comigo de eu tô assistindo algum filme, aí sei lá, o filme tem 2 horas. Aí quando tá aí 1 hora e meia de filme, eu falo, caralho, eu já assisti esse filme. Quase no final que eu lembro que eu já assisti o filme. Então, Elektra...
Assim, imagina quando você for velho, Gas, como é que vai ser? Pra terminar o filme, você fala assim, ah!
Vai terminar o filme, a Renata vai estar limpando a fralda dele, né?
Eu tenho isso com os filmes que são muito, muito genéricos, assim. Que tipo assim, eu tô vendo o filme, aí beleza. Aí o filme acabou. Aí eu tô olhando pro outro crédito assim e falando, como eu cheguei aqui? Eu lembro do filme que eu acabei de ver.
Ah, acontece comigo também.
Ele só foi embora.
Ou às vezes você tá assistindo um filme... Aí, sei lá, dá meia hora, 40 minutos de filme, aí você fala, eita, quem é essa pessoa aí? E é o personagem principal, manja.
Nossa, eu tenho esse problema direto de, tipo, o filme mostra o personagem muito rápido e, de repente, esse personagem é importante pro plot. E aí eu fico só, tipo, mano, o que que tá acontecendo?
Mas aqui, voltando. Esse filme, ele foi produzido pela Columbia e ele teve um orçamento de US$110 milhões e ele arrecadou 228 milhões.
Tá bom.
É, deu bastante dinheiro.
Honesto.
E deve estar fazendo dinheiro ainda, né? Mas eu nunca vi action figure dele. Vocês já viram?
Acho que action figure, não.
Pior que não.
Ah, meu Deus, eu preciso procurar isso. Peraí.
Eu teria um Funko Pop dele.
Esse filme super deve vender, tipo, transmissão no iTunes, DVD, essas porra até hoje.
Não só tem, como ela é incrível. Sério?
Sério.
Caraca. Eu copiar aqui a imagem.
Viu? Porque a moto dele é uma baita moto, né? Então, pra quem gosta
de... Olha isso, gente.
Essa aqui, ó. A capa do episódio é...
Mano, a cara do Nicolas Cage.
Eu não vou nem editar. A capa do episódio vai ser isso.
É muito bom.
Nossa, ô Graski. Aí você só escreve, tipo, em Arial colorido o número e o nome do episódio. Só isso.
Arial não. Respeito deu a volta. Comic Sans.
Não, diz que a maquiagem gastou 3 horas cada dia pra fazer esse cabelinho do Nicolas Cage.
Ah, você tá me zoando.
Não, tá na minha pesquisa da pauta aí. Te dou o link.
Gente, é R$200.
R$200 é barato em action figure oficial.
Mas não, mas é R$200 só a cabeça da caveira que tá parecendo supla. Oh,
Eu já fui no show do Supla.
Ok.
Menino Supla.
Revelações. Mas...
Okay, pô, ok. Eu já esbarrei com o Supla num boteco em São Paulo.
Eu era vizinho do Supla, encontrava ele na rua às vezes.
Caralho, isso é muito show.
Encontrava ele duas vezes, acho que umas 5 vezes, mas encontrei. Enfim, e hoje, né, pra gente descobrir como foi o briefing nessa sala, vai ser a May, que é a senhora Columbia, tudo bom? Ah, vamos fazer assim então, sempre que a maior produtora for a Columbia, vai ser a May, porque sempre que é a Columbia é a May, então... É isso.
Ok.
Coisas de ser a única mulher do podcast.
São os ossos do ofício, né?
Aí quando não for a Columbia, a gente vê. Mas sempre que for a Columbia, é meio.
Tudo bem. Bom. Eu fico muito feliz que você me fixou numa parte que eu faço muito mal nesse podcast.
Eu não acho.
É.
Eu acho que todo mundo faz meio igual, meio merda.
É. Mas enfim, boa noite, senhora Columbia, tudo bom?
Boa noite.
Boa noite.
Então, a gente tava querendo fazer um filme da Marvel.
Oh, vocês estão fazendo o filme da Marvel, então vocês vão fazer Vingadores?
Não. Você já leu o Motoqueiro Fantasma?
Já.
Tem HQ disso mesmo?
Tem. A única HQ da Marvel que eu tenho, inclusive.
Tem, é da década de 70. Saiu de 70 até início de 80, primeira série.
Sim.
Teve até depois... na década de 90, mas aí trocou.
Não, sim, aí, na década de 90 foi outro motoqueiro.
Enfim, dona Calombo, é o seguinte, a gente tá querendo fazer esse filme da Marvel, que a gente tá fazendo uns carinha muito bonzinho e tal, precisa ter um anti-herói, sabe? Só que não pode ser um anti-herói muito ruim, tem que ser um anti-herói meio assim, tem que ser um anti-herói do inferno, tem que ser um anti-herói cuzão, que mata todo mundo.
Vocês vão fazer o Demolidor, então?
Não, Demolidor não.
Não, a gente já fez Demolidor.
Mas a gente pode chamar o cara que fez o Demolidor.
Até você já esqueceu o Demolidor.
É, sabe como que é, né?
Muito a gente filme. Pode chamar o cara que fez, se a senhora quiser, tal.
Ah, interessante, mas eu fico meio confuso, né?
Mas então, é que a gente tem um contrato com o pessoal de CGI, que eles acabaram de sair da faculdade, e assim, a gente precisava, a gente tá meio que devendo pra eles e tal, então a gente queria fazer um filme que o personagem seja só CGI.
Interessante. Aí a gente pode contratar um ator bem baratinho, não pode?
É, pode ser, alguém meio desconhecido, assim.
A gente pode fazer, tipo, vários muito desconhecidos e economizar nisso pra pagar uma baita pessoa, né?
É.
Ah, mas aí tem que ser um nome que chame atenção, tipo Johnny Depp, assim.
Ai, mas o Jack Sparrow nesse filme não... ele sempre faz o Jack Sparrow.
Ele sempre faz o Jack Sparrow.
É, mas eu nem sei que filme que é ainda. Como que eu sei que o Jack Sparrow não funciona?
Em 2007 ele já sempre fazia o Jack Sparrow.
Cara, imagina o Jack Sparrow pilotando um navio, pegando fogo, loucaço. Seria maravilhoso, mano. Enfim, volta.
Enfim, a gente vai contratar um pessoal meio assim, que o pessoal... ninguém vai contratar mais. Vai contratar o Peter Fonda, sabe? Vai contratar a Raquel Aless, tal. E eu não estou lendo tudo isso na hora aqui no DB.
Ah, é, com certeza.
E vai tentar contratar o John Voight.
John Voight. Saudade, John Voight.
Ó, é aquele negócio assim, ó. Tem um cara que ele tá tentando entrar em filme de quadrinho, vai fazer uns 6 anos, assim. Ele ia talvez fazer o Duende Verde, não rolou. Aí depois ele ia fazer o Super-Homem, não rolou.
Então. Vocês estão falando daquele super-homem que deu errado?
Isso, aquele super-homem bom lá.
De cabelo comprido.
Sei quem é. O tal do Gaiolinha lá.
Exatamente. Aquele moço lá. Sobrinho do Coppola.
É verdade, sobrinho do Coppola deve ser bom, né?
Exatamente. O sobrenome dele já tem até a ver com um personagem da Marvel.
Sim, é verdade.
É, exatamente. Então é...
Aí alguém devia chamar o Nicolas Cage pra fazer o Nick Cage.
Muito bom. É verdade. Por que o Nicolas Cage não é o Nick Cage? Agora eu me pergunto, cara.
Tá vendo?
É que ele mesmo ia ficar confuso.
É, talvez.
Mas enfim.
Gente, é Luke Cage, não é?
Não, é o Nick Cage é o coisa.
Mas o personagem, não é Luke Cage?
Tem o Luke Cage
tem
também.
Tem o Luke Cage, tem o Nick... Não, não é Nick Cage, não. Nick Fury, porra.
Mas o filho do Luke Cage com o Nick Fury é o Nick Cage.
Qual dos dois ficou grávido?
Poxa, tem aquele grande filme do David Hasselhoff.
Aparentemente a confusão do Nick Cage é muito comum, porque se você joga Nick Cage no Google, a primeira coisa que aparece é que ele autocompleta com Marvel.
É mesmo?
É.
Eu procurei Nick Cage no Google e as fotos são maravilhosas.
Mas então, o importante é o seguinte, ó. Então a gente quer fazer esse filme aí do Motoqueiro Fantasma e tal, que a tradução em português ficou horrível, porque aí tem um cara de cavalo que é motoqueiro também, mas tudo bem.
É mesmo? Caralho!
Porque é o condutor fantasma, né?
Piloto fantasma.
Ia aparecer um fio de cobre, manja.
Não, mas aí vocês querem quanto pra fazer esse filme de herói aí?
Então, a gente tá precisando assim, mas assim, dá pra combinar, mas a gente tá precisando de 110 milhões, sabe?
Milhão? Então... mas vai ter o Nicolas Cage. Vai ter CG.
Ah, é garantido. Garantido, opa.
Vai ter CG, ó.
Vai ter moto.
O CG é tão bom que a gente vai fazer um modelo 3D da caveira do Nicolas Cage baseado no Motoqueiro Fantasma.
Ah, cara, eu acho que não tem como esse filme dar errado.
É, olha, possível. Até tem.
Não, claro que não. O que você entende de cinema?
Ele só vai dar errado se você não colocar o Nicolas Cage.
Então,
esqueci, a parte mais importante também, vai ter o Sam Elliott fazendo papel de faroeste, então assim, não tem como dar errado, saca?
Não,
meu,
não.
O Nicolas Cage, ele tá querendo tanto fazer esse filme que ele vai escrever parte do roteiro pra gente.
Tá entregue.
É isso aí, gente.
Agora sim, 110 milhões.
Foi barato. Pechincha.
Foi o quadro mais caótico que a gente fez até hoje.
Estamos melhorando a cada episódio. Então é isso, a gente já descobriu como foi, né? O que aconteceu dentro da sala de briefing, né? Falando sobre a sala de briefing, como... Vocês imaginam a sala de briefing o quê? Uma sala com uma mesa redonda, uma mesa... Aquela mesa reta com uma pessoa sentada na ponta?
Não, eu imagino o produtor sentado na mesa, tipo o chefe do Homem-Aranha.
Ah.
E aí vocês chegam segurando o chapéuzinho na mão, assim, falando assim, com
exatamente
licença.
Cinco negros na frente dele.
Eu queria 10 milhões pra fazer meu filme.
Exatamente assim. Eu sempre penso no ambiente. Assim, com as prostitutas atrás, aquela montanha de cocaína, a lá Scarface em cima da mesa.
É assim que eu tô agora. O Leonardo pode comprovar.
É verdade.
Se tem o Nicolas Cage, vai ter isso aí, né?
Não, assim, que todo filme é discutido atrás de um monte de cocaína, isso todo mundo sabe. Hollywood é só assim.
Eu imagino exatamente que nem a May imagina, mas na sala de briefing sempre tem um vaso com coqueirinho, cara. Tem que ter.
Um vaso com coqueirinho.
É o pó do vaso de coqueirinho.
Ou uma planta grande demais que você fala, por que alguém pôs isso, essa planta nesse sofrimento de ficar dentro do escritório?
É tipo isso. E a pessoa normalmente, ela, tipo, ela tá realmente ouvindo, assim, super interessada, sabe? Ela tá, nossa, puxa. Filmar assim. Então eu sempre imagino que ela deve estar muito drogada.
Eu imagino aquela mesa, aquele cenário do Dr. Strangelove, sabe?
Isso, nossa. Pode ser.
Que é como se o patrão estivesse planejando uma desgraça mundial.
Um ótimo parâmetro de filme também é a gente imaginar quantas gramas de cocaína foi consumida nesse filme, né?
Meu, o Nicolas Cage, só pra simular ele pegando fogo assim, ele deve ter cheirado demais, cara.
Meu, o Nicolas Cage, ele tem um vazio nos olhos que eu não sei se é tristeza ou droga.
Ah, mas motocicleta fantasma não tem
psicose,
olho, né?
A primeira transformação, bicho, ele tá com um zoião de cheirado.
Nem vou falar dessa cena que eu até fiquei...
Nossa, pensei num negócio...
Mexido.
Tinha que ter uma compilação do Nicolas Cage esbugalhando os olhos. Sem som, sem nada. Só ele esbugalhando os olhos, sabe? Um gif, assim, todas as esbugalhadas de olho que ele faz.
Caralho, acho que merece uma pesquisinha aqui. Peraí,
e toda hora que ele esbugalha os olhos, é aquele sonzinho de tartaruga trepando. Ele é maravilhoso, mano.
Ô, Bala.
Tem. Nossa, manda.
É Crazy Eyes, Nicolas Cage. É pra quem for procurar, né? Crazy Eyes, Nicolas Compilation.
É a pizza de 10 que passou aí, Léo?
Não, é o motoqueiro fantasma mesmo.
Imagina o motoqueiro fantasma entregando
pizza de 10. Pizza de
10. Oi, Albert, você mora em Minas, né?
É, oi.
Tem pizza de 10 aí também ou não?
Tem, não.
Não.
Mas eu tenho um folhetim aqui de uma pizza brotinho e um refrigerante por 10 reais.
É. Olha aí.
Ah, legal. Tá perto,
em Minas o motoqueiro passa vendendo queijo.
Nossa senhora.
Queijo branco, doce de leite, 20 reais.
30 ovos por 10 reais.
Não, tem. Isso tem em qualquer lugar.
É porque em Minas o queijo Minas é só queijo, né?
É.
Vamos pros aspectos, né? Deixa eu cortar vocês aqui. Vamos pros aspectos técnicos do filme. Vamos começar pelo roteiro. Ô, Bala, você achou o roteiro?
Cara, eu até achei, mas eu não tive tempo de ler.
Cara, eu acho muito da hora que a gente não prepara isso antes, né? Tipo, a gente pergunta agora. Bala, você achou o roteiro? Eu achei mesmo. Ah, tá, próximo.
Talvez o tempo que a resposta do Bala podia fingir que ele leu.
É. Ou ele podia ter só falado, tipo, não achei, né?
Não, mas eu sou sincero. Eu achei o negócio, mas eu não tive tempo de ler mesmo. Só que... eu acho que eu escapei de uma bala aí, né?
Eu acho que não, gente. Esse filme é bom, esse filme é bacana. O arco do personagem tá legal.
Maravilhoso mesmo.
Mas eu imagino que deve estar igualzinho o roteiro, cara. Só pelo filme. E eu gostaria... vamos lá, como seria o roteiro? Deixa eu imaginar aqui.
Melhor ainda, construa o roteiro.
Olha, caralho. Então vamos lá.
O que faltou no filme que tinha no roteiro?
Quê?
Faltou me falar assim, olhando no espelho, transformado em motoqueiro fantasma, e tentar fazer o olhar da penitência dele mesmo.
Olha, eu acho que o roteiro teria sido igualzinho mesmo, não teria nada de diferente, porque só pra aquela cena que ele assobia, cara, já ganha assim tudo, eu imagino como descrever isso no roteiro. Então, ele depois de matar a primeira alma de sua vida e não sei o que, ele bota dois dedos no meio de seus dentes ossudos e assobia. Como?
Ô, Léo, mas o que você levantou seria sensacional. É tipo o motoqueiro de Schrödinger, manja. Porque ele vai estar vivo e morto ao mesmo tempo, né?
Exatamente. Cara, eu acho que isso falta em filme de heróis, que é tipo assim, o herói quando ele descobre o poder, ele sempre testa o poder. Só que sempre falta a curiosidade humana de tipo, você pode virar um motoqueiro fantasma. Você não vai tentar bater uma punheta?
O motoqueiro fantasma tem rola?
Exatamente.
Não, porque ele é só um osso,
não,
né?
Não tem esse descobrimento.
É, então, falta um negócio meio tipo o Máscara, quando ele tá descobrindo a Máscara.
É, exato. É. Ele é muito mais humano.
É.
Agora a galera não fica testando as paradas esquisitas.
Mas eu acho isso muito louco. Quando a galera ganha poder, assim, tipo, do jeito doido, em vez de, tipo, sem ser igual ao X-Men, que eles já nasceram com poder. Eles ganharam. A pessoa aceita de um jeito muito rápido, eu acho.
Uhum. É, não, o filme todo desenvolve... Sim, demora 47 minutos pro motoqueiro chegar, né? Mas depois ele é muito... As coisas acabam acontecendo de maneira muito fácil, né? Ele tem o controle dos poderes de maneira quase que instantânea, né? E resolve
tudo. Ele olha e fala, eu tô pegando fogo.
Aí agora eu vou girar a minha corrente, que eu não tinha no início... Né? Pra poder pegar o fantasminha.
Assim, sem querer defender o filme, mas assim, a ideia do motoqueiro fantasma é que é uma alma mesmo dentro dele, então não é ele exatamente, mas é ele transformado nessa outra alma, então é por isso que tá aceita simplesmente, sabe?
Ah, então, mas assim, esse filme teria essa desculpa, mas no geral, filmes onde a pessoa ganha poderes...
O único que eu vi até hoje que faz isso é o Homem-Aranha, mas...
É.
A hora que ele fala Shazam é sensacional, né?
Shazam?
É, ele faz ele fala Shazam, alguma coisa assim, não é?
Ele tenta várias coisas, mas é no segundo filme, acho que é.
Não, no primeiro. Ele fala, vai teia, não sei o quê, Shazam.
Caraca, o Homem-Aranha... Ele tá tentando descobrir a palavra mágica.
Homem-Aranha é gente como a gente, né?
O Homem-Aranha brasileiro, ele faria o Hang Loose, manja, dos lados assim. Seria sensacional, cara.
Na época que saiu o primeiro Homem-Aranha, o Jack Black, ele fez uma paródia dele descobrindo os poderes, vocês já viram?
Não.
E aí ele vai lá, né, ele se transforma, ele é picado pela aranha, ele dorme lá, desmaia. Aí ele acorda o Jack Black. Aí o Jack Black, uau! Aí ele, nossa, eu estou tão másculo. O Jack Black é mó gordinho, né? Época do Escola do Rock, assim. Aí ele olha assim, nossa, minha mão tá toda peluda e grudenta. É, nenhuma diferença aí. Aí ele continua...
Nossa, o Jack Black... O que o Jack Black tá fazendo da vida hoje? Jack Black.
Clipe do Gorillaz.
Ele fez Jumanji.
É, nossa, não assisti Jumanji. Tá bom?
Olha, eu não vi ninguém falando mal, pra ser sincero.
Eu não vi ninguém vendo, na verdade.
Não, eu vi bastante gente falando que divertido.
Eu comecei a ver pela curiosidade mórbida, mas ainda não acabei, não. É, sessãozinha da tarde, assim, bem adolescente.
Vamos agora passar então pra direção. Léo, você tem alguma coisa a falar sobre a direção do maravilhoso... Eu até esqueci o nome dele, peraí.
Eu acho que assim, meu, qualquer pessoa que tenha o grande honra e privilégio a dirigir o Nicolas Cage, ela não dirige, né? Ela só aprende com o Nicolas Cage.
Concordo.
É igual quando a Fernanda Montenegro tá numa novela, tá ligado? Você não... Você, meu... Você vai mandar na Fernanda Montenegro? Não, você não vai mandar na Fernanda porque você não é trouxa. No Nicolas Cage é a mesma coisa. Você fala assim, ó, doutor, a cena é essa aqui e vai lá, eu vou ficar só olhando.
Mas a primeira escolha pra ser o Motoqueiro Fantasma era realmente Johnny Depp, gente.
Sério?
Sério?
Não, o Johnny Depp ele precisa de muita instrução, né? Esse aí ia ser um trabalho do diretor, meu.
Não, mas aí ia ser o Jack Sparrow pegando fogo.
Apesar de eu gostar de imaginar essa cena de Jack Sparrow pegando fogo, né, e morrendo miseravelmente.
Eu pulando na água e comido por tubarões.
Mas eu acho que não ia ser bom.
Ah, meu, super ia ter a cena de, tipo assim, ó, a primeira vez que ele pega fogo, ele ia olhar pra mão dele, ele ia começar a gritar e correr de um lado pro outro, que é o que o Jack Sparrow faria e é o que acontecia. Ia ser outro personagem.
É, ele tem dois extremos.
Ele ia dar um tiro na mão.
É, então, ele tem dois extremos, que assim, ou é um cara tentando muito fingir que ele tá sério, mas não sendo sério, ou um cara muito tentando fingir que ele é muito atrapalhado, mas não convencendo também.
É, porque, tipo assim, o Johnny Depp ele tem um filme bom na carreira dele, que é o Janela Secreta.
Sim.
Que é real um filme bom.
A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça.
Oi?
A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça.
Ah, é verdade.
Ah, isso achei bem meh.
Medo e Delírio é muito bom.
Não sei...
Nunca viram Medo e Delírio em Las Vegas?
Ah!
Filme do caralho, velho.
Não consegui assistir inteiro.
O livro é muito bom também.
Eu imagino que dirigiu o Nicolas Cage, aí você chega assim, você fala um monte de coisa pra ele, ele fica, ok.
E não faz
ele
nada.
Ele vai e faz o que ele quer.
Exatamente. Tem uma declaração do cara que fez o... Aquele filme lá que o Nicolas Cage é um... Que ele é um lenhador. Ele falou que é meio que assim mesmo. Você passa horas de ensaio e repassa fala e testa e faz ensaio à distância e nananã. Quando chega no set, ele faz o que ele quer e foda-se. Porque ele sabe que, ninguém vai poder... O cara não vai poder jogar a cena fora, porque o Nicolas Cage custa caro demais. Ele faz o que ele tá afim de fazer.
Cara, se eu fosse dirigir um filme com o Nicolas Cage, sei lá, vamos supor que na cena tem 6 atores. Eu ia falar, fulano, faz aquilo, fulano. Como diria, sei lá, George Lucas. Lucas mais intenso, não sei quem faz isso, não sei quem, não sei o que. Nicolas Cage, brilha.
Brilha, exatamente.
É isso que eu falaria
brincante.
Pra ele.
Brincante.
É. Mas o Nicolas Cage nesse filme, ele não fez tudo o que ele queria, porque segundo ele, esse filme teria que ser mais 18.
É, mas aí teve o 2, né? Continuou, mais ou menos.
Ah, mas o 2 é aquele negócio, né? O Nicolas Cage tá devendo pra mim, pra todo mundo, né? Então ele precisa pagar
conta. Mas eu acho que esse não é... O Motoqueiro Fantasma não é uma trilogia?
Não. Só tem 2.
Só tem 2?
Aí, mas o 2 tem gancho.
Ah.
Deixou um cliffhanger pro 3? O 2 deu prejuízo? Vamos descobrir. Pera aí. Ghost Rider 2.
Queremos o Motoqueiro Fantasma 3.
Ah, sim. Não, existe um desejo, assim. Ó, o jogo do Motoqueiro Fantasma pro Play 2, eu acho. Acho que é Play 2 ou Play 1? Eu não lembro. Acho que é 2. É bom pra caralho.
Acho que é o 2.
Bom mesmo.
É?
Ele é bom,
é
cara.
É tipo Road Rash, assim?
Não. Ele é... Pior é que a melhor explicação que eu tenho é que... Lembra o Jack Chan do Play 1?
Nossa, não. Tipo isso.
É
moto,
bom
isso
quanto,
é muito bom,
assim.
Velho.
É bem da hora. Ele tem umas missões de moto. Bem, é bem da hora. É tipo o jogo do Punisher também, do Play 2. Esses caras, eles tiveram muita sorte no Play 2. Os jogos são bons.
O do terceiro eu lembro que era bem violento. Nunca joguei, não.
Nossa, o do Jack Chan é muito bom, velho.
É, eu nunca joguei nenhum desses. Eu joguei Sonic 2, conta.
Não.
É, no Sonic 2 não tem o Nicolas Cage, eu acho.
Caraca, imagina o Nicolas Cage de Sonic.
Ia ser louco.
Ele corre, ele não pega anéis, ele pega trouxinhas de cocaína.
Olha, é possível, porque é o seguinte, o Jim Carrey vai fazer o Robotnik, né? Então é bem possível, ele vai ser live action. Então, quem
Ai,
sabe
gente.
O Sonic...
Será que como que vai fazer o live action do Sonic? Vai ser tipo aquele Sonic que é a Mônica, vocês já viram esse meme?
Não. Você inventou isso agora,
Ai,
né?
Pera, deixa eu...
É
a Mônica. Não, eu inventei, quer ver?
Ah, o Sonic... É realmente bom. Acho que é uma boa também. Ou eles vão inventar uma outra encarnação pro Sonic. Vai ser aquele esquema de tipo, ao invés dele ser um...
Ser um moleque,
o
né?
O que o Sonic é?
Um Hedgehog.
É o ouriço.
É, então, ao invés dele ser um... É tipo um porco-espinho,
né? Não é um ouriço. É. Ele não é um ouriço nem um porco-espinho. Ele é um Hedgehog.
Ao invés do Sonic ser esse furry que ele é, vai ser um menino de cabelo azul, tá ligado? Essas paradas assim, eles vão humanizar ele.
É bem possível.
Ou ele vai ser mais furry.
Ele vai ser o Mega Man.
Você falou Hedgehog, eu lembrei do... Cadê meu headphone? Cadê o Hedgehog? É, parece o Sonic.
Hedgehog.
Ele vai ser o Mega Man.
E fotografia, algum de vocês tem alguma coisa a falar? É, CGI não vai contar em fotografia.
Não, mas eu tenho um comentário. Que por quanto esse filme é ruim, eu achei ele até que bonitinho.
Não, ele é bem... Ele é bem fotometrado.
Visualmente ele é bonitinho. Problema que
todas as cenas que aparecem...
Ele envelhece muito rápido, né?
Sim.
Então ele tem disso. Mas ele dá uma ideia de ser filme feito em estúdio, não.
Não, sei. Mas assim, o meu grande problema são todas as cenas que aparecem os fantasmas dos elementos lá.
Nossa, os elementos porque eu quero... Nossa.
Porque todas elas, tipo, eles só jogaram um filtro azul em cima e aí é aquele negócio.
Nossa, eu você falando dos elementos, eu vou ter que... Eu não sei se é queimar a pauta ou se é... Ai, eu vou ter que falar sobre os elementos. Vocês perceberam de que esse filme, eles estão tentando summonar o Capitão Planeta do Mal?
Quê?
Sim.
É, porque, ó, o cara tem os quatro elementos, que, ó, o motoqueiro fantasma é o fogo, aí tem o mano da água, o mano da terra, o mano do ar, e o Black Heart, que é o coração, cara, o coração negro.
Nossa,
aí, se cada um tivesse um anel, eles iam summonar o Capitão Planeta malvado, velho.
Realmente.
Enfim, bom, volta.
Uma coisa muito boa sobre esse filme é que ele tem um Vovô Ex Machina.
Vamos lá, desenvolva.
Não é. O coveiro é o Vovô Ex Machina, cara.
Vovô Ex Machina.
Vovô. Isso, bom e velho, Vovô Ex Machina.
Ah, não. Não, mas ele é Vovô Ex Mágica.
Ele é uma grande variação.
Ele só falou, vamos dar um rolê.
Ah, mas não, mas vai dar tipo assim...
Ele enganou o diabo, velho.
É. Não, mas a transformação dele é mó sem sentido, né? Eu passei a minha vida inteira aqui, escondido, sem me transformar. Só posso transformar mais uma vez. Eu vou me transformar pra fazer um papel de GPS, né? Pra te levar lá naquele lugar.
Ele podia só apontar.
É mó sem sentido. Só pra ser do caramba. Que aí faz uma cena bacaninha, eu acho. Eles correndo, cavalgando, aí a hora que ele passa assim e bota fogo no calango.
Não! Essa cena é muito doida, quando ele chega com o cavalo, assim, cuspindo... Ele não gosta de fogo, né? Sai uma fumaça, assim, dele é muito da hora. Essa cena é muito da hora.
Seria sensacional, os dois cavalgando assim, aí o Nicolas Cage olha pro tiozinho, né? Aí ele fala, em 600 metros, vire... Seria maravilhoso.
Gente, a mula sem cabeça... É um motoqueiro fantasma?
Não,
mula sem cabeça é um
motoqueiro fantasma. Ela pega fogo?
Mula sem cabeça.
É, ela se dirige a si mesmo e pega fogo.
Uhum. E ela é um espírito da vingança também, porque ela tá lá pra vingar a alma dos outros animais.
Então,
não, isso é o caipora.
Caipora, a mula sem cabeça é uma viúva.
Mula sem cabeça é mulher do padre, não é isso?
É, é viúva do padre.
Não é viúva, ela só transou com o padre.
Tá vendo porque ninguém respeita o nosso folclore?
Não, eu respeito pra caralho, eu adoro o nosso folclore, cara.
Acabei de pensar aqui, é igual aquela do sujeito que acha a mulher traindo ele no sofá e vem de sofá, né? A mulher sai com o padre e quem que é punida? A mulher. E o padre que dançou.
Exatamente. O padre tá suave.
Não, gente, mas é que é claro, né, que a mulher que faz mal pro homem, ela que desvirtua o homem do caminho, né?
Quem mordeu a maçã foi quem?
A Eva.
Exatamente.
É. Novos tempos.
Olha a cobra. É mentira.
Ai, a gente tá muito bagunçado, gente.
Ai, vambora. É um viva o Nicolas Cage.
Nós estamos emocionados, é diferente. Nós estamos falando de Nicolas Cage.
Exatamente.
A gente, esse gif tá me dando dor de cabeça, velho.
É difícil falar do Nicolas Cage sem você citar toda a filmografia dele.
Meu, a mixagem, a trilha sonora e o áudio no geral desse filme é extremamente foda. É bom pra caralho.
Sim.
Cara, ele não explode. A trilha sonora, até a trilha original, até as músicas que eles escolheram, combina muito bem e, meu, eu acho que o diretor de áudio ali, ele, pô, deixa eu ver quem que é. O cara mandou bem pro caralho, mano. Quem que foi responsável pelo áudio ali, mano?
Ah, e não teve o Wilhelm Scream também.
E não passou no teste de Bechdel, né?
Não.
Passou. Nossa, passou sim. Lógico que passou. Ela conversa com a menina gótica lá.
Mas a outra moça tá falando sobre o Nicolas Cage, a gótica.
Não, ela tá falando sobre que ela foi assaltada. Eu não sei se conta nesse caso.
Tá, porque ela fala que foi salva pelo Nicolas Cage.
Mas ela tá falando não sobre o cara, mas sobre a situação, não é? E aí ela pergunta sobre o cara.
Eu acho que conta, meu, ainda.
Mas, mano, ó, eu acho que todo o conjunto do filme faz com que, mesmo que ele passe, seja irrelevante, porque que construção ridícula daquela mulher.
Nossa, ridícula é pouco.
Nossa, a parte do restaurante, eu fiquei só brava.
Parceiro,
não é? Não, é.
Ah,
primeiro encontro.
Podia não ter.
Então, porque aí, tipo assim, ele tá se transformando. Só que, primeiro, que ela já tava lá. Já tava. Ele já tava atrasado. E ele ainda tava em casa olhando no espelho e falando assim: oh, eu sou gato, vou conseguir. Então, tipo, ele já tava sendo babaca antes de se transformar. E aí ele se transforma e, em momento nenhum, ele fala, tipo assim. Tinha que avisar ela, né? Porque aí depois ele vai ficar com o vovô X-Máquina lá, assim, e ele só...
Mas é porque, tipo assim, ele, mesmo quando ele reencontra ela, ele ainda tá na, ele ainda tá na fase da vida dele que ele é escroto. Ele ainda não passou pelo arco de transformação, que é só aquele... Porque o arco de transformação dele é ser influenciado por uma figura mais madura e mais velha, que é o velho lá do cavalo.
Pra mim, o seu arco de transformação na vida devia ser fazer 30 anos.
Não é pra todo mundo, não é. Ó, eu tenho uma notícia curiosa. O Toqueiro Fantasma não tá no site do teste de Becknell. Porém, o segundo tá e não passa. Então a gente pode adicionar a gente.
Vocês escolhem, então.
Eu acho que não passa. Não.
Pra mim, não.
Deixa eu rever a cena, peraí.
Então, aqui, ó, eu tô tacando um grande foda-se pra isso e vamos pra cena preferida.
Não, peraí.
Mas eu tenho
mais... Tá bom, não passa. Não passa. A primeira coisa que ela pergunta é: você pode me falar sobre o cara que te salvou?
E eu tenho mais um comentário sobre a lógica do filme, que é estranho.
Fale.
É assim, o vilão do filme, ele é meio que filho do Lúcifer, certo?
Não, Mephisto.
É, mas ele chama o Lúcifer de pai.
Não é o Lúcifer, é Mephistófeles.
Ah, é.
Mas ele não é um dos milhões de nomes do demônio?
Não,
isso?
Não, Mephistófeles não, é quem compra as almas. Ele, na verdade, ele nem é um demônio da... Ele, acho que ele nem é um demônio bíblico, ele é só do Coisme, do Fausto.
Pô, pode escrever, o Mephistófeles é do Fausto.
Tô louco, bicho.
Ah, não, então foi só um erro de interpretação meu, só. Porque eu ia falar que não fazia sentido, porque ele tava valorizando o ser humano sobre o filho dele, que foi o motivo pelo qual o Lúcifer se revoltou com Deus.
Não, mas pode ser que tenha referência com isso também, o pessoal mistura tudo em gibi.
Ó, tô mandando aqui pro site do Dashback, deu lá aqui, Motoqueiro Fantasma não passa.
Uhul! Tu deu a volta pro mundo.
Muito bom.
E agora, então, vamos para as cenas preferidas?
Vamos.
Quem começa?
Eu gosto do pai dele morrendo.
Ok. É só isso.
É só isso. Eu acho muito legal o pai dele morrendo.
Tem uma cena que eu gosto, quando ele vai fazer o salto nos carros e depois ele troca pra ser
os helicópteros.
Helicópteros, né? E que ele vira pro cara e fala assim: não, eu sinto que eu, aquele ajudante dele escroto, eu sinto que hoje eu estou com sorte. Aí ele vira e fala assim: sorte! Sorte é meu cachorro, ele é caolho e não tem as bolas.
Eu vou usar muito essa frase, cara.
Eu também. Ai, tô querendo tatuar ela no meu braço.
Eu espero que você não faça seu cachorro ficar caolho.
Nem cortar as bolas, a gente vai, né?
É. Mas enfim, minha cena favorita é quando ele tá lutando contra o fantasma do vento, que é o cara que fala assim: você não pode pegar o vento. E aí ele começa a rodar a corrente e ele faz tipo um tornadinho e o cara fica tipo: não!
Ele não pode fugir pra frente, né?
Ele é vento.
Ele pode fazer qualquer coisa, porque ele é um fantasma, sabe? Não existe física quando você já é um fantasma. Mas não.
Alguém, por favor, faça um gifzinho na hora de falar: você não pode pegar o vento. Aí sai o fantasminho com a cara da Dilma, assim.
A minha cena preferida é a primeira transformação do Nicolas Cage.
Nossa, realmente.
Ele dá uns berros, ele esbugalha o olho, ele...
Dá.
Ele dá
uma cheirada.
Ele dá... Caraca, seria sensacional, né? Mas, sério, se esse filme passou em Cannes, com certeza a galera levantaria e aplaudiria nessa hora. Porque eu não tenho nem palavras pra falar sobre isso.
Eu gosto da cena da cadeia. Eu acho ela bacaninha.
Nossa, a cena da cadeia.
Transformação na cadeia. Legal. E aí depois ele... Vira lá pro camarada que tá lá, ele: você, inocente. Aí
ele faz o...
Isso. Aí anos, né, quase 20 anos antes do Doutor Estranho, ele faz uma rodinha assim no ar e sai pelas grades. Né? Roda bombril lá.
Roda bombril.
Roda bombril é bom.
Será que a galera de São Paulo conhece o maravilhoso ato de rodar bombril?
Lógico.
Claro.
Sério?
Eu não sei o que é isso não, viu? Acende o bombril e fica...
É que você é criado pela avó.
É porque eu sou o quê?
Criado pela avó empinando pipa no ventilador.
Você não rodou porque você não saiu do apartamento.
Não, mas você nunca viu quando a pessoa bota fogo no bombril e fica rodando, você tá faísca?
Não. E sai correndo atrás dos outros?
Não.
Muito bom, cara.
Minha brincadeira com fogo, quando era criança, era desodorante mesmo, sabe? No fósforo, assim.
Nossa, você é muito...
Mais bad vibe.
Você é muito... Caraca, é muito... Como é que é? É muito... Se você aparecesse na minha rua, quando eu era criança, você ia ser, tipo, o primo do Chico Bento, manja?
Exatamente.
O primo da cidade.
É, e já fica olhando assim, hã? Desodorante? Que isso? Nossa, sai fogo?
Caraca, mas isso aí que mata o cheiro? É porque você bota fogo no sovaco?
É. Ia morrer alguém. Três crianças na rua pra elas iam passar desodorante com ele aceso.
É. Aí a que sobrevivesse, ela dá uma entrevista no Fantástico, né? Falando, eu sofro muito bullying, eu transpiro demais.
Aqui no interior a gente tem um desodorante por rua. A gente divide.
Nossa senhora.
Fica pendurado no poste, na hora de sair de casa, você vai lá, mas...
Vai embora. Bota fogo no desodorante e explode a mão, manja, porque, sei lá. Falando em explodir a mão, na minha rua... O Leandro, o apelido dele era Mãozinha. E, ironicamente, o apelido dele era Mãozinha porque ele não tinha uma mão, porque explodiu uma bombinha na mão dele.
Caralho!
E é isso, né?
E é isso, né? Pô,
um beijo pra Mãozinha.
Boa. Um beijo pra Mãozinha. Nossa, e eu dei uma puta gafe. É, aí eu lembro que depois de um tempo, né? Aí eu peguei ônibus com ele. Eu falei, pô, e aí, Mãozinha? Não sei o que. Ele, oi, e aí? Aí, atualizando a vida. Aí ele... Pô, eu tô numa banda agora. Eu falei, pô, que da hora, o que você faz? Aí deu um silêncio, assim, ele ficou, sei lá, uns 20 segundos quieto e falou, pô, eu canto. Aí eu,
Não, o cara, tem um baterista de uma banda muito famosa, do... Alguma coisa, Leopard.
Death Leopard.
Ele tem um braço só.
Exatamente. Mas ele inventou um negócio pra tocar com o pé, então sim.
Ah, o Tony Iommi não tem dois dedos, cara.
E o Sorte não tem os vagos.
Que essa foto aqui, meio...
É pra mostrar como o Nicolas Cage tá se transformando numa imensa.
Oh, mas ele tá mó estilo. Não existe ninguém nesse podcast com 30% desse estilo.
Nossa, eu diria 10.
Olha isso, cara.
Mas ele tá virando o Marilyn Manson.
Ele tá virando o Marilyn Manson, é verdade. Mas o Marilyn Manson tá virando ele.
Vamos lá, gente.
Faltou alguém falar a cena preferida, gente?
Eu.
Vai, bala.
Fale.
Minha cena favorita é quando o Sam Elliott, que é o coveiro, ele quebra a pá. E aí, tipo, a pá que ele tá usando pra bater nos outros só quebra quando você bate na árvore. Se você bate nos outros, não tem problema.
Ela tem menos 10 contra árvores.
Isso, e aí ele tira lá o contrato do negócio, e aí rola uma cena que fica trocando a câmera de um pro outro, assim, de um rosto pro outro, e o Nicolas Cage tá sempre na mesma posição. E eu acho que eles reutilizaram a mesma cena do Nicolas Cage umas 5 vezes, dele com a mão esticada olhando pra ele. E ficou muito bom, porque corta muitas vezes.
Esse filme era pra ele ter sido lançado em um ano antes do que ele foi lançado, só que ele não foi porque o cara inventou de ele reeditar o negócio e colocar cena nova. Tipo, a cena do helicóptero foi gravada depois que o filme tinha acabado.
Nossa, e baita cena merda, né?
Baita cena bosta.
Horrorosa.
E aí, tipo, aí você pensa, se eles vão regravar é pra melhorar, né? E quando você vê as cenas novas, você fala, nossa, o filme devia ser muito melhor antes.
Meu, eu adorei ele grindando no, na ponte. Ele pegou a moto, deu um grind assim.
A ponte é antes, eu acho.
Deu um rock slide, manja.
Mas essa cena é legal. Essa cena é divertida.
Bora pra cenas no geral, então, agora.
O Nicolas Cage dando sustinho no espelho.
E também eu acho que foi uma das poucas cenas de que eu falei, mano, o Nicolas Cage tá nem se esforçando nessa. Ele olhando pro macaco lutando karatê e forçando o riso.
Aquela cena ficou muito boa, cara. Ficou muito boa aquela cena. Ele tomando jujuba do copinho lá.
O negócio que eu não entendi é por que ele, tipo, ele fica comendo bala como se ele estivesse tomando martini.
Porque se ele tomasse martini, ele pegava fogo.
Exatamente. Porque o filme é PG-13.
É porque ele explode.
A jujuba deles parece o Cimegripe daqui, né?
É! Mas eu acho que não é jujuba. Eu acho que é jujuba. Bala.
Ele
é
fala
jujuba.
De alibim.
Mas tem uma hora que fala que é jujuba.
Mas o Jelly Bean também faz uma referência, né, a quem é super estrela, de que sempre tem alguma coisa bizarra, e o dele, ele só come as jujubas vermelhas e amarelas, né?
Ah, por isso tava pensando aqui agora, por que que só tinha.
É essa referência de que aí eles colocam, porque foi... Quem que foi que começou com isso? Foi o... Nossa, foi... Não sei se foi...
Teve uma banda que pediu isso.
Foi alguma banda, é, de que eles faziam isso, eles pediam, era só M&M's marrons. Porque aí se eles chegassem e vissem que não tinha M&M's marrons, eles sabiam que a equipe tinha esquecido várias coisas.
Ah, porque eles punham, tipo, no fundo da lista, assim?
É, aí falaram, meu, se não deram atenção pra isso, não deram atenção pra outras coisas. Então era tipo pra eles saberem, pô, vamos colocar alguma coisa aleatória pra ver se eles vão ver tudo mesmo.
Entendi.
Ah, esse estragado de meio marrom é do Van Halen.
Van Halen.
Ah. Sei lá, é uma frescura engraçada isso aí.
Sim.
É, mas é uma frescura que, meu, faz muito sentido. Sei lá, eu colocaria no, sei lá, no meu camarim ter que ter uma foto num porta-retrato do Nicolas Cage. Uau, por que você não tem isso em casa?
É mais válido.
Por que você não tem isso em casa, Gans?
Você não imprimia a foto lá do Nick, do Jesus Nick?
Então, não, eu... As minhas almofadas, né, tá chegando do AliExpress, são do Nicolas Cage.
Não esquece, você vai ter que pagar 15 conto, hein, cada uma.
Mas foi aprovado?
Já.
Ai, Jesus. Mas eu pago quando?
R$15.
Não.
Você
chega boleto na internet?
De olho no
saco. Não, você vai pagar quando você vai retirar. Você tem que retirar no correio.
É, não, você tem que gerar o boleto antes e pagar.
É?
Só que só vai aparecer o boleto quando chegar aqui e eles não vão te avisar.
Pô, chegou no Brasil já. Eu tenho que ver no site do Correios, então?
É. Isso.
Nossa, mano, que tá mais valendo a pena comprar nada fora porque o dólar tá R$4,20.
Eu perguntei lá no Correio por que eles fizeram isso. Qual que era a ideia? Acontece que o pessoal tava enviando da China, eles estavam enviando como carta comum. Então eles estavam enviando 10 milhões de canetas como carta comum. Assim, eu não tô falando que eles têm razão do que eles estão fazendo, mas imagina você receber, tipo, 10 milhões de canetas como carta comum e você ter que processar tudo isso daí. Uhum. E o Correio já tá sucateado, saca?
Sim.
E aí tá com pouca gente, aí você tem que passar 10 milhões de canetas.
Coisa que era de graça. É, então você podia comprar uma caneta que ele vinha e gastava o correio e tudo nisso.
É isso mesmo. O Wish, principalmente, foi uma das causas disso daí.
Ah, é porque o Wish, quando você compra as coisas, ela vem toda acolchotadinha, assim, pra ficar o menor possível.
É isso mesmo.
Eles dobram as coisas, amassam.
Aí foi mais ou menos isso. Foi a forma que eles acharam de resolver.
Eu comprei muita coisa difícil. Brinquedinho que dá pra usar em sala de aula, assim. Comprei.
Você tem aqueles lasers de apontar pra estrela, cara?
Tem.
Ah, pô, isso é muito legal.
De apontar pra estrela?
É, que é aquele
laser verde. É, laser verde. Muito foda, cara.
Verde. Ah, ele aparece o feixe.
Que da hora.
Ah, puta, muito é muito legal isso. Muito legal isso.
Bom.
Tem.
Então, pelo jeito, não tem mais cena, né? Porque...
eu fiquei muito triste quando revelaram pra mim que o tanquinho do Nicolas Cage é de mentira.
Então, mas a cena é muito bem feita.
É de mentira.
Cara, eu até hoje eu olho e eu não vejo de mentira, de verdade.
Parece que alguém, tipo, alguém recortou no Paint um tanquinho. Sabe aquela foto que tem, que é um gordinho? Que tem um tanquinho recortado no Paint na barriga dele, assim? Sim. Sempre que eu vejo essa cena do Nicolas Cage no espelho, eu lembro disso.
Cara, eu não consigo identificar a CG de tanquinho.
Mas, Léo, você tava olhando pro rosto do Nicolas Cage ou pro tanquinho dele?
É, depende.
Eu tava olhando pro rosto, eu achei que eles tinham trocado a cabeça. Se pá, então eles trocaram abaixo da cabeça. Vocês já assistiram aquele filme com a Hit Girl lá, Se Eu Ficar?
Kick-Ass.
É a moça que faz o Kick-Ass, né, a... Mas ela fez um outro filme, que é o Se Eu Ficar, e faz Stay. Que ela toca violoncelo, aí ela...
Violoncelo?
Caramba,
ai, gente.
Ele misturou os dois nomes.
Violoncelo.
Violoncelo.
Ah, foda-se. Enfim.
Eu sei porque eu achei isso engraçado.
Probleminha.
Ai, gente, é um avançar da hora.
Aí, caraca, pausa pra um trailer dessa hora. É maravilhoso, cara. Todo mundo aí que estiver ouvindo, vai no YouTube e procura por If I Stay. Deixa eu ver se tem alguma cena dela fazendo o concerto. Ai, gente, tem que mostrar ela tocando, que é... Aqui, Chloe Moritz, que é o nome dela, playing cello.
Nossa, vamos lá.
Tem que procurar agora mesmo?
Deixa eu ver se vai mostrar a cabeça dela. Aqui, é muito falso.
Mano, não é difícil você fingir que a pessoa tá tocando violoncelo.
Vou mandar o link, coloca em 1 minuto e 50. E pra quem estiver ouvindo, vai estar no post aí, tá?
1 minuto e 50, 1 minuto e 45.
1 minuto e 55, aí você vê que é uma cabeça na cara dela. E sempre que que tá tocando, eles preferiram trocar.
Nossa, só a horrível! Cara dela.
Coloca em 57 segundos.
Nossa,
que 57 segundos
gente,
de novo.
Gente,
que aberração.
E 57 segundos tá pior ainda. É horroroso esse vídeo.
Gente, por que eles acham? Parece montagem de YouTube, velho. É quase um meme. Um meme que custou quantos milhões de dólares pra fazer?
Era muito mais fácil só fingir, não, cara.
Gente. Cara, é que nem o bigode do Super-Homem. Coisa mais triste do mundo é aquele bigode.
Meu, eu fico pensando que assim, em 1980 e pouco, eles fizeram labirinto e todo mundo acha até hoje que o David Bowie consegue fazer aquelas coisas com bola de cristal, sabe?
Não é ele?
Não! Eles contrataram um cara pra fazer. Tem tipo, acho que uma cena só que ele passa uma bola pra outra mão.
Eu fui na fucking exposição e eu fiquei olhando pra aquela bola, eu falei, mano, ele pegou essa bola. E fez altos baratos assim. Eu ficava, mano, pô, David Bowie é foda pra caralho. E essa bola, eu tô na frente da bola que ele fez aquilo no filme.
Não foi, não,
não, pega de novo o filme e vê. E não tem nenhuma. Tem acho que uma cena só que você vê ele fazendo alguma coisa, sabe? Que ele deve ter tentado umas 20 vezes. E aí a que deu certo eles lá.
Mas, gente, vocês já assistiram Sherlock, a série?
Eu assisti acho que uma temporada ou duas.
Eu assisti.
Então, o Cumberbatch, ele não toca nada de violino.
Ah, nossa, parece muito
que ele tocando. Só que tem, tipo, sei lá, se você juntar todos os episódios, deve ter uns 40 minutos só dele tocando violino.
É verdade, nossa.
E ele só tá fingindo. Botaram ele e falou assim, assiste os vídeos do cara tocando violino e a gente bota um outro som em cima. E aí ele foi. Porque assim,
se
funciona, assim, nem
tão mais. Simples.
Se ele tiver o tempo, tá ótimo.
Uhum. Não, meu, é só você simular. Tipo, você realmente põe o dedo na nota certa, você realmente usa o bagulho do jeito certo.
Não, mas
você
nem na nota certa.
Só que você não precisa fazer o som.
É, não precisa nem ser na nota certa. Porque, tipo, tirando a pequena população que realmente toca violino, que vai assistir, vai, tipo, ficar conferindo se você tá tocando no lugar certo. Se você só mexer o arco no ritmo, a galera já vai estar feliz.
É.
Enfim, né? Alguém tem mais alguma cena do Motoqueiro Fantasma pra falar?
Não.
Gente. Eu tenho uma.
Que filme, hein?
Eu fiquei confuso. Tem uma que eu fiquei confuso. Ele tá passando, ele acabou de se transformar, ele tá passando por tudo e explodindo tudo, certo? Só que normalmente ele explode, tipo, sei lá, um carro, ou ele explode, sei lá, tampa de bueiro, ele explode objetos mecânicos, digamos assim, ou coisas que tem pressão.
Certo.
Por causa do calor. E aí ele passa do lado do policial e ele explode um outdoor de madeira. E aí eu fiquei pensando, como? Porque, tipo, o policial sai voando muito longe.
E qual será também, né, o combustível da moto do Motoqueiro Fantasma, né?
Isso aí é a penitência.
É a penitência.
É pecado. O Motoqueiro Fantasma se alimenta de pecado, inclusive.
Olha, eu poderia dizer que é combustão, cara, porque é o esquema de...
Nossa, eu lembrei de uma cena também. A cena dele correndo atrás do furgão da Roxy. De que ele chega empinando.
Que bosta.
Ele chega
empinando. Nossa, essa cena é muito boa. Essa cena é muito boa.
Essa cena é horrível.
Essa cena é horrível pra caramba. Aquela canalice.
Que cena maravilhosa, cara.
Não, é, e ele. Não, me ajuda aí. Ele vai lá e dá uma fechada.
Nossa, gente. E todo mundo indo pedir autógrafo. E, mano, eu fiquei pensando quando eu tava assistindo. Sei lá, ele lota um estádio de futebol inteiro pra ver um barato de 20 segundos que ele pular sobre 30 caminhão.
Assim, eu também fiquei meio assim, mas nossa, acontecia mesmo.
Será que acontece algo antes ou depois? Ou a galera foi só pra ver isso, manja?
Não, a galera vai só pra ver isso. Tinha o um coisa lá, o... Como é que ele chama?
Johnny Blaze.
Não.
Ah.
O Clint Eastwood fez até filme dele.
Garota de Ouro, a Garota Dourada lá, a menina que...
Não, é de que fazia esses estantes com moto mesmo. Tinha um cara famosíssimo lá na década de 70, acho que é.
Ah, posso contar uma anedota do meu bairro? Tem a ver com isso.
Ok. É algum apelido que todo bairro tem?
Não, aqui por onde eu e o Leonardo moram, tem um lugar muito conhecido, que todo mundo que mora em Guarulhos conhece, que é o Lago dos Patos. Que é bem coisa. Era um bem rolê de interior, assim, que você vai, aí você fica rodando em volta do lago, come um cachorro quente e volta pra casa. Aí, na década de 80, teve uma apresentação ali, que às vezes tem uns eventos ali na rua, né? Um cara que ele era muito forte, ele segurava carros com a mão, tipo, ele prendia a corrente nos carros, assim, conseguia segurar, assim, os carros ficavam acelerando e ele ficava segurando os carros. Dois fusquinhas.
Porra!
Aí o cara fazia isso sempre, E aí, nessa vez que ele foi se apresentar no Lago dos Patos, ele, os carros arrancaram os dois braços dele.
Meu Deus. Caralho, mano. Eu vou fazer na algo
frente,
que ele...
Na frente de toda a criançada. Que
vou
foi
fazer algo que ele não pôde fazer depois disso.
Caraca.
Que história.
Sacanagem. Caraca, meu. Isso é muito show.
Caralho, hein?
Tem vídeo disso?
Não, anos 80, né?
Mas a história é lenda urbana de...
Um
Super 8.
É, um Super 8zinho muito bom.
Como arrancou os dois braços e não partiu ele no meio? Como não arrancou só um e ele foi pro outro lado?
Ah, eu não sei. Eu acho que pode ser uma aumentação de história.
É, então, tipo...
Mas se o cara perdeu um braço, é...
É, tipo, saiu um braço ali...
Deve ter saído no jornal essa porra. Pera lá. É, Largo dos Patos, é isso? Lago dos
Lago.
Patos?
Lago. Largo.
Patos. Nossa, mano. Guarulhos, braço... Arrancado.
Ah, se você jogar só acidente, você vai saber que muita gente já morreu afogado por causa do pedalinho.
Ah, você quer muita gente tentando fazer o mesmo.
E que o lago é ponto de suicídio em Guarulhos.
É. Uau. Bom.
Nossa, eu não me suicidaria na água.
No lago.
É.
Não, mas não é tipo ponto de suicídio, a galera pula no lago sem saber
não,
nada.
Não, a galera assim. Chega com uma corda pendurando nas árvores e você acorda de manhã tem uns corpos pendurados no lado do lago.
Ah, é tipo aquele bosque do Japão. É tipo o metrô linha vermelha também.
Isso.
Ah, de boa. Ah, enquanto o Bala pesquisa ali, é algo que me incomodou também. A hora que o bichão absorve todas as almas, por que caralhos ele falou "We are Legion"? Qual o sentido dele falar?
É da Bíblia.
Só
mas ele
só
precisava
isso.
Falar? Eu vou entrar sim. No metrô amanhã e vou falar "Eu sou o Gask". Não faz sentido você se anunciar. Era se alguém reconhecesse, eu entendo, mas não. Ele simplesmente absorveu e gritou.
Ok, justo.
É, eu acho que era pra fazer uma referência a Lúcifer, porque nos quadrinhos, no início, ele tinha vendido a alma exatamente pra Satã. Só que, paralelo a isso, começou o personagem Mephisto, né, ser o capeta da Marvel. Então, tinha uma coisa estranha, que toda hora que aparecia o capeta da Marvel era o Mephisto e... Nas histórias do Motoqueiro Fantasma era o Satã, né? E aí eu aposto que os direitos do Mephisto estariam na mão de outra produtora que tá até hoje, que é o do Quarteto Fantástico, né? Porque era muito vinculado ao surfista. Então eu acho que ele meio que falou aqui dali também, meio que pra afirmar que não era o Mephisto da Marvel, pra não ter problema nenhum. Não sei, é uma teoria minha.
Faz sentido, mas é que o Mephisto foi quem pegou a alma, né? O Legion ali apareceu do nada, né?
É, sim, sim. Depois nos quadrinhos faz um retcon que era o Mephisto fantasiado de Satã. Tem umas diferençazinhas no quadrinho. Quem morre é o pai da namorada.
Fala as diferenças
isso,
aí.
Isso, de certa forma, explica a separação dos dois, que no filme fica muito mequetrefe.
É, eu não entendi no filme. Ele só foi, né?
É.
Voltando ao Legion, quando a câmera mostrava, as almas entravam na boca dele. Aí eu fiquei assistindo e imaginando, mano, quando a câmera não tá mostrando, tá entrando tudo no cu.
Provável.
É, tá tudo sugando, tá entrando pela uretra, pelos buracos dos mamilos.
Buraco dos mamilos. Que cena, hein? E alguma outra cena ou posso prosseguir aqui?
Eu gosto muito desse filme. Só que é o seguinte.
Você não tá defendendo ele, não. É, você falou, gosto muito, mas você não tá defendendo ele, não.
Exatamente. Tipo assim, eu sei os diversos problemas que ele tem, mas no meu pessoal, assim, é tipo, eu gosto desse filme bom pra caralho. Mas não tem o que defender.
É, eu assisti esse filme dividido em duas partes. Eu comecei a assistir e dormi, aí depois eu voltei a assistir, quase dormi, mas fui até o final.
Puta merda, gente. Eu vi esse filme milhões de vezes, desde 2007. Eu gosto bastante desse filme, só que eu sei todos os problemas que ele tem,
Eu gosto dele, assim, ainda mais em 2007, ainda não tinha tanto filme de quadrinho, era um personagem que eu gostava muito na época do Heróis da TV, então é um pouco disso, mas eu senti que ele já não ia ser bem, eu não fui no cinema, o 2 eu vi no cinema.
O 2 já vi no cinema também.
Eu não sou eu não acompanho, né, super-heróis, essas coisas. Então, quando eu descobri que tinha quadrinho dele... Pô, se pá, foi quando eu assisti agora, semana passada.
Você viu o logo da Marvel no começo e falou, nossa, padrinho.
É, eu falei, eita. E também no futuro Irineu, que a gente gravou, mas não sei quando a gente vai lançar ainda, né? Assistam não, ouçam.
Ouçam.
Algum de nós é o Motoqueiro Fantasma.
Exatamente.
Será?
Algum de nós.
Nunca saberemos.
O que, que faltou pra ganhar um Oscar esse filme? Tem Nicolas Cage e pra mim não faltou nada.
Já é uma injustiça ele não ganhar Oscar todos os filmes.
É.
Faltou que na moto, em vez de aparecer uma caveira, aparecesse a cara do Nicolas Cage.
Será que se ele fosse dirigido
pelo... Faltou Nick Cage chamando ele para o Quarteto Fantástico no final.
Nossa.
Essa referência foi velha, puta.
Faltou o Thanos.
Sei lá, mano, faltou...
Sabe o que faltou? Ele bateu os dentinhos, que nem quando ele bate na frente do espelho. E faltou ele dar uma chacoalhadinha e fazer aquele barulho de xilofone.
Caraca, tenta
Bala,
fazer esse
como
barulho.
É que é o nome do cara, como é que é o nome do cara que faz o cara mais velho lá, o cowboy? O
Sam Elliott.
O Sam Elliott. Faltou trocar o Sam Elliott pelo Daniel Day-Lewis. Aí ia ser bom. Ia ser de cada hora.
Faltou um cachorro morrer também.
Não.
Sim. Mas porque... cachorro morrer é drama total em filme.
Então, aí ia mudar a categoria do filme.
Eu já fiquei triste de morrer o Calango.
Mas o cachorro morrendo em filme é real a maior desgraça que pode acontecer num filme. Eu acho que eu nunca vi um filme tão triste.
Quando morre tipo, cachorro.
O ponto mais triste de qualquer filme é o cachorro morrer.
Meu, se morre pessoa, fala, mano, gente morre, foda-se. Agora morreu o cachorro, velho.
Vocês já assistiram A Lagosta?
Não.
Não.
Ele usa a morte do cachorro, tipo, meio quase de ponto cômico, assim. É a virada do filme. É, tipo, chocante, mas é meio pra você ver como um dos personagens é só doido.
Caraca, vocês assistiram o Sempre ao Seu Lado lá?
Sim.
Que, meu, morre o Richard Gere? Foda-se. Pessoas morrem. Agora o cachorro, mano, todo triste. E aquela coisa, fala, ah, mano, toma no cu, velho. Eu não vou assistir isso aí até o final, mano.
Cara, eu chorei duas vezes no cinema. A primeira vez de todas foi Marley e eu. Eu real chorei, eu era novinho.
Cara, eu choraria hoje, cara. Mano, é um cachorro morrendo. Ele fica triste embaixo da árvore, mano.
Aí, ó. É triste, cara, é triste. Morte de cachorro é uma desgraça.
Sim. E a segunda vez?
A segunda vez foi ver no Silence, do Scorsese.
Eu tava olhando pro filme e eu lembrei da minha vida.
Nossa.
O filme era um filme... quieto. Eu comecei a pensar sobre a existência.
Vai ver que é esse o objetivo.
Cara, mas ó, tem ó, já que você entrou nesse assunto, só um negócio. Eu vou abrir uma tangente aqui. Vocês estão ligados ao Silence do Scorsese, né? Então, eu vi esse filme no cinema e tal, e tinha pouca gente na sala, porque ninguém tava ligando pra esse filme. E aí, tipo assim, esse filme ele tem, a ideia dele é muito silêncio, tem real muito silêncio no filme. E você começa, é tão silêncio, você começa a ouvir a respiração das pessoas que estão no cinema com você, assim. Só que o filme, ele constrói isso de um jeito tão maluco que nas cenas finais, ele vai trazendo uma emoção, só que você não tá ouvindo nada do filme, você tá ouvindo as pessoas do seu lado. E aí começa uma comoção coletiva. Então, todo mundo começa meio que soluçar durante o filme, quando você vê a sala de cinema está chorando.
Legal.
É muito bizarro. É uma das paradas mais malucas do mundo.
Deve ser bem legal.
Muito legal. O Scorsese, eu acho que esse é uma mais fudido do Scorsese por conta disso. Só que você tem que ver no cinema, tem toda uma construção assim pra ele funcionar.
É, ele funciona no lugar certo, né? Falando em cinema, vocês gostam de ir no cinema?
Não.
Não mais.
Nossa, eu odeio ir no cinema.
Eu ainda gosto.
Desde que o ingresso ficou mais de R$20, eu perdi bastante o gosto.
É.
Uhum.
E ficou difícil ver filme legendado também.
É. E ficou difícil você ver o filme, porque ele fica tipo uma semana se ele não é filme de super-herói, sabe?
É.
Eu perdi o Ilha dos Cães, Wes Anderson, não deu tempo de ver.
Ah, eu já fui direto na locadora.
O...
Tio Tungsten.
Ô, Bala.
Oi.
Quando você vem pra São Paulo, vai no Belas Artes, tá lá ainda.
Ah, tá.
Ou vai no Itaúzinho. No Itaúzinho sempre passa alguns um pouco atrasado e às vezes ele sempre tem algum... Sei lá, eu assisti O Corpo que Cai, cara, lá no Itaúzinho. Sensacional.
Ah, ó, isso é uma coisa também que eu acho que falta. De que é, tipo assim, os cinemas fazerem exibições de coisas antigas, só que clássicas, assim. E eu não tô falando, tipo, exibir filmes do Hitchcock. Tô falando, tipo, meu, reexibe, tipo, O Homem de Ferro 2008 no cinema. Vai ser louco.
Nossa, realmente, deveria muito fazer isso, cara.
Mas já... O Belas Artes faz os Corujão, às vezes, dependendo do
Sim.
que vai rolar.
Ah, mas é que o Corujão é zero acessível, né, Gasque? O Belas Artes fazendo Corujão?
Não, mas não é absurdamente caro, é só caro.
Não, mas eu tô falando pra você chegar, primeiro que assim, por exemplo, eu e o Leonardo, a gente mora em Guarulhos. Pra gente ver o Corujão, ou a gente vai, tipo, dormir no Corujão, ou a gente, tipo...
O Corujão é da meia-noite às 6, então você vai no metrô e volta no primeiro.
É,
não,
mas,
no primeiro, não.
Mas você vai ficar às 6 horas, necessariamente?
Sim, são 3 filmes.
Tá falando pra passar numa hora normal, gato.
Ah, tá.
Entendeu? Uhum. É isso que ela quer dizer.
Ah.
Isso, e ser acessível, tipo, no, na questão... É, mas se bem que o ingresso do Belas Artes é barato.
É, não, o ingresso do Belas Artes é barato. Uhum. Mas, essa questão, no caso, não, a maior parte das pessoas não vai ir no cinema de madrugada ver filme antigo.
Então é isso, o episódio de hoje tá sendo isso. Eu vou perguntar pra todo mundo agora se o filme continua ou não dando a volta. Vou começar pelo tio Albert. Pra você, o filme agora deu a volta ou não?
É, vamos falar a verdade, a gente só falou mal desse filme.
Claro que não, Herbert.
Tem quadrinho, tem Nicolas Cage. Dá a volta, não tem jeito.
E pra você, Léo, você que ficou puto no começo, agora você já nem falou nada, você só quis causar polêmica.
Exatamente. Mas agora desse filme, pra mim ele dá a volta, assim, mas era o meu coração.
Tá. E pra você, May?
Ah, não acho que dá a volta, não. Se você quiser gastar quase 2 horas da sua vida, gaste de formas melhores. Tipo, vem do Robomain.
Bala pra você?
Não.
Pra mim, começou dando a volta e, caraca, eu vou ter que trair o Nick, mano. Mano, esse filme não tem o que falar, velho. Esse filme a gente se falou sobre tudo, menos sobre o filme, cara.
Pois é.
Ah, não deu a volta pra mim, mano. Esse filme é...
Eita!
Nossa! Toca o sino, alguém! Tem um sino aí.
Esse filme é meia bomba.
Meia bomba,
cara. Eu acho que esse filme é meia bomba.
Se o motoqueiro fantasma tivesse pinto, estaria meia bomba. É isso que eu queria dizer.
Eu diria, meu, se fosse
ele tem pinto, no 2 ele mija. Mija em pé, ué.
Nossa, mano.
Nossa, é mesmo, ele tem pinto.
Nossa, eu acho que eu não assisti o 2.
É um pinto de fogo?
Ah, ele mija fogo.
Não, mija de fogo, o pinto não aparece.
Nossa, eu quero muito ver esse filme agora. Então é isso, o filme dessa semana foi esse. May, como é o seu aniversário no próximo episódio, qual que é o filme? Dá uma dica do filme da semana que vem.
Vampiros e anos 80, cara. Nostalgia e sugadores de sangue.
Nostalgia e sugadores de sangue.
Então é isso. Tio Albert, obrigado pela presença aí. Desculpa qualquer coisa. E é isso aí. Quer dar algum recado, alguma coisa?
Não, põe a gente lá no fuleiro. Pop,
você nunca vi ninguém divulgar as próprias coisas tão desanimado.
Depois de falar desse filme,
eu sou
né?
péssimo vendedor, entendeu? Né? E também eu ajudo no Escola Pirata, porque lá tem umas aulas diferenciadas. Esse ano vai aparecer mais coisa lá também.
Yay. Então é isso? Alguém de vocês quer dar algum recado, falar alguma coisa? Ah, foda-se se quisesse também. Então é isso, tchau, até semana que vem, daqui 2 semanas. Tchau!
Tchau, galera!
Tchau!
Com seus amigos!
Tchau!
Não assistam o filme da Adam Sandler!
Tchau!
Assistam o filme da Adam Sandler!
Tchau!
Tchau!
Tchau!